Agora eu converso com o Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais aqui da Rádio Senado. Ivan, bom dia.
Bom dia.
Ivan, dois assuntos ao longo dessa semana chamaram a atenção, um pouco mais distante de nós, aqui do Brasil, que é a prisão do ex-militar iugoslavo Ratko Mladic, ele acusado de ter puxado o gatilho na morte de 8 mil muçulmanos no massacre de Srebrenica durante a Guerra dos Balcãs, isso em 1991-92. Depois de 16 anos de busca, ele foi encontrado perto de Belgrado, escondido numa fazenda. Né?
Exatamente. A prisão dele, em primeiro lugar, abre as portas da União Europeia para a Sérvia, porque era o último ponto que se exigia da Sérvia, era que localizasse esse criminoso de guerra. Né? E é importante isso, né? Porque agora a Sérvia já pode aspirar à condição de país candidato a entrar na União Europeia. O que sim prejudica a Sérvia é que, no momento em que a Grécia está afundada, outros países europeus também estão com problemas, não há muita tendência a apressar a inclusão de novos membros, né, na União Europeia. Então, os países mais fortes, como a Alemanha, França, Inglaterra, não teriam já restrições, digamos, políticas à Sérvia. O problema é a questão econômica, né? A preocupação de ampliar ainda mais a União Europeia no momento em que a União Europeia não vai muito bem das pernas. Agora, o Mladic realmente ele virou um dos símbolos, né? Junto com aquele presidente sérvio-bósnio, o Karadžić, que foi preso, né? É o Slobodan Milošević antes, né? Sim. Que foi o último líder, né, digamos, da Iugoslávia, né? E agora vamos esclarecer também que esse Tribunal Internacional, eles têm julgado não só militares de origem sérvia, mas também de origem croata, de origem muçulmana, porque às vezes eu gosto de dizer que essa guerra civil que houve na antiga Iugoslávia é um filme sem mocinhos, sabe? Na verdade, os sérvios foram, talvez, cometeram mais crimes, até porque eles estavam numa situação melhor, né? Eles estavam ganhando, até que a OTAN entrou no conflito. Mas também os outros grupos étnicos, quando puderam também massacrar os civis. Infelizmente, é um exemplo terrível do que se diz, né? Que guerras civis são as piores, né? Na guerra civil você mata o vizinho. Esse é o problema.
Exatamente isso que aconteceu, né? Porque a mesma cidade
tinha várias minorias.
Numa rua tinha um croata, um sérvio, um montenegrino e um kosovar do lado.
Exatamente. Na mesma rua. É uma grande complicação, né? E de certa maneira é importante para cicatrizar as feridas, né? Dessa guerra, a prisão do Mladic, né? Até porque aquela morte dos muçulmanos em Srebrenica foi considerado um dos maiores crimes desde a Segunda Guerra
Mundial,
né?
Desde o Holocausto, né?
Desde o Holocausto.
Foram 8 mil muçulmanos ali, mas ao longo de toda a guerra, muito mais mortes, né?
Exatamente. E agora mostra também a intenção da Sérvia, exatamente, de pôr os pratos, né, a limpo, né, como se diz, e acaba ajustar as contas com o seu passado de conflito. É até curioso que nesses dias foi o aniversário do famoso Marechal Tito. Sim. E que houve até festa em vários lugares ainda, muita gente homenageou, porque o fato real, o Tito, enquanto esteve vivo, ele manteve a paz, né, na Iugoslávia, né, e manteve uma coisa importante, a independência da Iugoslávia. Ele era um dos poucos líderes comunistas que era independente de Moscou e era independente do Ocidente. Ele conseguiu manter a Iugoslávia independente. Infelizmente, após a morte dele, o país degringolou e todas essas tendências nacionalistas floresceram e a Iugoslávia se desintegrou completamente. Né?
Bom, outro assunto é a eleição do Peru. O país dividido entre o fujimorismo, com Keiko Fujimori, que é filha do ex-presidente Fujimori, e Ollantaymala, que tem que é um candidato mais à esquerda com tendências chavistas, né? Quer dizer, é uma divisão bastante interessante, a direita e a extrema esquerda, né?
Exatamente, é extrema direita, não é nem direita, é extrema direita com a extrema esquerda. É uma situação complexa, eu não vou fazer comparações aqui com o Brasil, mas o Brasil nós estamos com uma tendência mais de centro, pode ser mais para centro-esquerda, centro-direita. Mas lá no Peru, o centro, que era inclusive o mais influente, apresentou três candidatos, e aí acabou que os extremos, né, foram para o segundo turno. Uhum. Então, criou-se uma situação curiosa, porque, por exemplo, se diz que a Keiko Fujimori é uma perspectiva imediata de ditadura, porque o pai dela diz que vai ter muita influência. Está preso, não só por corrupção, quanto por crimes contra os direitos humanos. Né? Ele foi ditador, né? Até porque ele chegou um momento que ele deu um golpe de Estado, ele fechou o Congresso, uhum, né? o Fujimori, o pai da Keiko. Então, existe essa situação, a possibilidade concreta de um governo autoritário de direita e a possibilidade de um governo também de esquerda com tendências autoritárias. Mas nisso é curioso porque o nosso prêmio Nobel Vargas Llosa, que é um homem hoje em dia bem um opositor da esquerda, mas ele mesmo organizou um abaixo-assinado dos 100 maiores escritores peruanos apoiando o Humala, uhum, apoiando o Ollanta Humala. Porque ele diz que o Humala, pelo menos, ele promete... há dúvidas sobre o Ollanta. Alguns acham que ele vai ser autoritário. Agora, quanto a Keiko, dizem que há uma certeza. Então é melhor trocar a certeza de um regime autoritário por um regime duvidoso, que seria o...
Ontem, o ex-presidente Alejandro Toledo declarou apoio ao Humala.
Né? Isso pode pesar. Eu acho que a tendência, parece que há uma leve tendência a favor da Keiko. Uhum. Ela está um pouco melhor nas pesquisas. Mas é aquele tipo de situação que tudo pode acontecer, né?
Exatamente. Ivan, obrigado. Bom dia.
Bom dia, Jefferson.